No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT desta sexta-feira você confere os seguintes assuntos. Petrobras aumenta a gasolina em 18,76%, diesel em quase 25% e gás de cozinha em 16%. Grávidas vão ter de voltar ao trabalho presencial caso o patrão exija. Veja as regras no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Uma notícia para sexta-feira, né? Petrobras anunciou na manhã de ontem um dos maiores reajustes da história nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Os novos preços já passaram a valer a partir da meia-noite de hoje. A estatal aumentou o preço médio da gasolina de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, alta de 18,77%. O diesel passa de R$ 3,61 para R$ 4,51, alta de 25%. E o gás de cozinha foi reajustado em 16,1%. O preço médio de venda para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por cada botijão de gás de 13 quilos. Isso para as distribuidoras. É óbvio que o preço, ao chegar no consumidor, vai ser muito maior do que isso. Esses reajustes se referem aos preços, de fato, nas refinarias. Então, para a gente aqui, consumidor final, os preços vão ser maiores e, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Gás Natural e Biocombustíveis, a gasolina foi vendida na semana passada a um preço médio de R$ 6,57 por litro. Com os reajustes anunciados hoje pela Petrobras, os preços nas bombas nos postos de todo o país podem chegar até mais de R$ 10,00. Podem passar de R$ 8,00 e chegar até R$ 10,00. Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT, diz o seguinte: Bolsonaro e a Petrobras estão usando a guerra para anunciar o mais brutal reajuste de preços de combustíveis já visto na história do país. O que eles estão fazendo é encher os bolsos dos acionistas e dos importadores de combustíveis. E a prova disso, ele completa, é que as ações da Petrobras subiram mais de 4% depois desse anúncio. Para os acionistas, que lucram milhões com dividendos todos os anos, é uma boa notícia. E o Rony acrescenta que, já para os trabalhadores, que sofrem com a disparada da inflação e ficam impossibilitados até de trabalhar com entregas, por exemplo, essa é mais uma péssima notícia. Vale ainda lembrar que, nessa semana, quando Bolsonaro chegou a anunciar que teria algum plano para controle de combustíveis, as ações da Petrobras caíram, né? E isso causou um prejuízo para os rentistas. Agora vem esse aumento aí, obviamente, também para valorizar as ações da Petrobras e ressarcir, no mínimo ressarcir e até dar lucro para os acionistas, né? O que a Petrobras e o governo estão escondendo é que o responsável pelos aumentos dos preços dos combustíveis não é a guerra, é o Bolsonaro, que manteve a política de preços implementada por Michel Temer, a política de paridade de importação que faz com que o petróleo que é consumido no Brasil e produzido, inclusive aqui, ele tenha o preço que acompanha o mercado internacional. A nota da Petrobras diz que os novos valores dos combustíveis refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia. Mas muito antes da guerra, lembra o Rony Barbosa, os combustíveis já vinham numa escalada de preços sem precedentes que geraram lucros milionários ou bilionários até para os acionistas da Petrobras, né? E em nada contribuíram para a melhoria de vida dos brasileiros. Muito pelo contrário, o que a gente viu hoje é exatamente a carestia, muito por causa dos preços dos combustíveis, os demais preços aumentam, enfim, o brasileiro sem emprego ou com o poder de compra cada vez menor acaba sofrendo as consequências.
Mundo do Trabalho.
Apesar dos especialistas dizerem que ainda é muito cedo para o retorno presencial das gestantes aos postos de trabalho, o Congresso Nacional aprovou em fevereiro e o Jair Bolsonaro, presidente da República, sancionou nesta terça-feira um projeto de lei que muda as regras para o afastamento da trabalhadora gestante, inclusive a trabalhadora doméstica, das atividades laborais durante o período de pandemia. A nova lei entrou em vigor nesta quinta-feira. O texto determina o retorno presencial de trabalhadoras grávidas se o empregador, patrão, exigir, depois da conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19 com as duas doses da vacina Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, ou a dose única da Janssen. A medida altera uma lei que estava em vigor desde o ano passado e que garantia às mulheres grávidas o afastamento do trabalho presencial sem prejuízo do salário. A lei foi aprovada porque ficou comprovado com alta de casos e mortes entre gestantes que, mesmo sem comorbidades, elas fazem parte do grupo de risco para complicações quando infectadas pela Covid-19. A vacina diminui, mas não zera o risco, é o que dizem os especialistas contrários à lei sancionada ontem por Bolsonaro. Essa nova lei que vai ser publicada no Diário Oficial, foi publicada no Diário Oficial, estabelece as quatro hipóteses em que o retorno ao regime presencial é obrigatório para mulheres grávidas. Agora, quando o retorno da grávida ao trabalho presencial é obrigatório? Os casos são os seguintes: encerramento do estado de emergência, depois da vacinação, se ela se recusar a se vacinar contra o novo coronavírus com termo de responsabilidade, se houver um aborto espontâneo com recebimento do salário maternidade nas duas semanas de afastamento garantidas pela CLT, e ainda o afastamento do trabalho presencial só continua mantido para a mulher que ainda não tenha completado o ciclo vacinal. O empregador pode exigir o retorno presencial da gestante desde que esteja com o ciclo completo de vacinação, a gente lembra, ou mesmo se não quiser se vacinar, desde que assine o termo de responsabilidade. O empregador vai poder manter a grávida no home office? Sim, pode. Pode manter a empregada em teletrabalho com remuneração integral, se ele desejar. Para os casos em que as atividades presenciais da trabalhadora não possam ser exercidas remotamente, ainda que se altere suas funções, né, respeitadas as competências e condições pessoais, a situação deve ser considerada como gravidez de risco até a gestante completar a imunização e poder trabalhar presencialmente, voltar ao trabalho presencial. Durante esse período, ela deve receber o salário maternidade desde o início do afastamento até 120 dias depois do parto, ou se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã de extensão da licença por 180 dias. Entretanto, não pode haver pagamento retroativo à data da publicação da lei. Bom, o que que acontece com a gestante se ela não se vacinar, se ela não quiser se vacinar? De acordo com a lei, não se vacinar é uma expressão de direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual da gestante, ou seja, é opção dela. Mas caso ela decida por não se vacinar, ela deve assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. As empresas podem demitir as gestantes que não se vacinarem? Bom, de acordo com o entendimento do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a trabalhadora ou trabalhador que não tomar a vacina pode comprometer o bem coletivo e ser demitido, inclusive, com justa causa, salvo peculiaridades de cada caso e em situações de restrições médicas que contraindiquem a vacina. Mas, no geral, se não quis tomar a vacina, pode sim ser demitido, inclusive com justa causa. A gente lembra, esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!